Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Graça, amor e paz. Boa noite a você que está nos assistindo. Graça, amor e paz. Se esse pessoal lá de Sergipe está assistindo, né? Deus abençoe a todos. Irmãos, como é bom estarmos na presença do Senhor, né? O coração da gente fica ali, né? Não vê a hora de estar. Aqui na frente, louvado seja Deus. Que o Senhor venha estar me usando conforme o querer e o desejo dEle, amém? Uma coisa nós sabemos, né? Que a palavra dEle não volta vazia, né? Fiquei contente também de saber que a pastora Helena esteve aqui pela manhã, né? Ministrando. Eu não tive tempo ainda de assistir a primeiro culto, mas eu vou assistir depois. E eu louvo a Deus, irmãos, em relação à tarde com Cristo. Eu louvo a Deus, né, pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade. E nós temos estado aqui toda quinta-feira, exceto algumas vezes, né? Que às vezes surge alguma situação, aí a gente deixa de vir. Mas na maioria, né, todas as quintas-feiras nós estamos aqui ministrando a palavra. Confesso para você que é um culto que marcou muito a minha vida, esses cultos à tarde. Porque foi neste culto que Deus tratou muito no meu coração. Foi iniciando nos cultos. Antigamente era o culto tarde da bênção, né? Aí nós conversando com a pastora Helena, falou: vamos mudar, né? Nós vamos colocar então tarde com Cristo. E aqui nós estamos, né? Toda quinta-feira. E eu quero aqui fazer um desafio para você, né? Você que pode. Convida alguém para vir com você, né? Você que pode, com certeza, irmãos, você conhece alguém que precisa mesmo estar, né, buscando a presença de Deus. Por que que eu também falo isso? Porque na época em que eu comecei participar da tarde, né, da bênção, foi porque eu estava passando por um momento difícil e alguém chegou para mim, me convidou, vai. Eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. E eu acatei aquele convite. Inclusive, essa irmã, ela perdeu o esposo dela, que é a irmã Aldanira. Então, foi através da vida da irmã Aldanira, né, que Deus usou a vida dela. Eu catei para mim aquele convite e eu então comecei a participar. Eu amo a tarde da bênção, a tarde com Cristo. Estamos aqui, né, na presença do Senhor. Louva a Deus, porque o Senhor tem colocado pessoas aqui para estar cooperando com a obra que é do Senhor. Amém? A obra é do Senhor. Nós estamos à frente porque o Senhor nos chamou. E nós vamos falar disso aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá para a palavra. Passei o dia, glória a Deus, né? Recebi o convite ontem, à tarde, a pastor. Falei, amém. E louvado seja Deus, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos ajudado, amém? Mas antes eu gostaria de orar com você. Feche teus olhos, cubra sua cabeça. Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está aqui me concedendo, Senhor, juntamente, meu Pai, com a tua igreja, juntamente com cada vida, Senhor, que adentrou aqui, aqueles que estão também assistindo, hão também de assistir. Senhor, em nome de Jesus, eu acredito, eu creio que o Senhor tem sim uma palavra. O Senhor já está falando desde o início, desde o louvor, da palavra, né? O Senhor usa cada um da forma que o Senhor deseja, da forma que o Senhor quer. E o próprio Senhor Jesus, Ele fala, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então, meu Pai, meu pedido nesta hora é que possamos mesmo, Senhor, dar ouvido àquilo que o Espírito Santo está falando, Pai. Em nome de Jesus. Pai, a semente está sendo lançada e que venha cair, Senhor, numa terra boa, numa terra fértil e que dê frutos, meu Pai, em nome de Jesus. Conceda mesmo, Pai eterno, discernimento, Pai, para sabermos discernir as vozes. Senhor, em nome de Jesus, que não haja distração, mas que haja mesmo, Senhor, um coração quebrantado, um coração mesmo voltado, Senhor, para ouvir, porque quando nós ouvimos, Senhor, ó Deus, aí que nós entendemos, Pai, o Teu recado. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, seja com cada lar, guardando e livrando cada lar aqui, Senhor, cada pessoa, cada vida aqui representada nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Tema, Senhor, o tema desta noite que o Senhor, assim, né, me conduziu é permanecer na posição que fomos chamados, amém? Gostaria que vocês, eu gosto às vezes de ter, né, a participação da igreja. E eu senti de fazer isso agora. Então eu vou falar o tema e você vai repetir aí, tá bom? Amém? Permanecer na posição que fomos chamados. Amém? Então, dando continuidade aqui, eu quero explicar a importância do tema. Então, o tema é permanecer. E nós ouvimos aqui várias e várias vezes, né? E permanecer significa o quê? Continuar a ser ou fazer, né? É conservar-se. Então, permanecer. Vai guardando aí, tá bom? Então, o significado dessa palavra é continuar a ser. Perdão, eu falei fazer, mas é ficar, tá? Continuar a ser ou ficar. Aí vou ministrando aqui e meditando aqui na palavra. A palavra permanecer, a gente já ouviu do próprio Senhor Jesus, né? O próprio Senhor Jesus. Lá em João 15, 7, o que, que Jesus disse? Ele fala assim, que nós temos que permanecer nele. E a palavra dele permanecer em nós. Eu vi um casal ali, estou contente de ver vocês, viu? Tem um casalzinho ali, ó. Fiquei contente de ver vocês aqui. Glória a Deus. Então, vamos lá. O próprio Senhor Jesus, então ele disse, né, que nós temos que o quê? Permanecer nele e a sua palavra permanecer em nós. E depois ele fala, né, que se nós permanecermos nele e a palavra dele permanecer em nós, né, qual é o resultado disso? Tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele vai fazer. E uma das coisas, irmãos, que nós temos que pedir mesmo para o Senhor, é Senhor, né, que eu venha mesmo estar na posição, que eu venha permanecer naquilo que o Senhor me chamou. Irmãos, todos aqui, eu acredito nisso, todos nós aqui temos uma vocação, amém? Todos nós temos uma vocação, todos nós, né, fomos chamados por Deus com um propósito. E depois aqui também, uma outra referência, Paulo falando para o jovem Timóteo, né? Então, nós sabemos que Timóteo, logo jovem, né, ele foi ensinado, permaneceu ali, né, foi ensinado as Sagradas Escrituras para ele. E aqui Paulo, né? Paulo fala para Timóteo, dando um incentivo a ele, né? Eu gostaria que a igreja lesse comigo, né? 2 Timóteo 3. Bom, vocês já sabem que eu gosto de ler Bíblia, né? Então vamos lá em Timóteo. 2 Timóteo 3. Eu gosto de falar e mostrar. Nós vamos ler a partir do 10. 2 Timóteo, carta de Paulo, né, Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10, nós vamos ler a partir do 10, que fala assim, ó, ele falando para Timóteo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Agora aqui no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteiramente sabendo de quem os tem aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Depois, versículo 16, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E o versículo que eu quero pegar aqui é justamente esse, que Paulo fala, né, para Timóteo, que ele tem que fazer o quê? Ele tem que permanecer naquilo que ele aprendeu. E da mesma forma, nós também, eu creio que aqui tem pessoas que desde criança, né, têm aprendido sobre a palavra de Deus. E tem aqueles que nasceram de novo, amém? E desde o momento que você nasceu de novo, você também tem aprendido a palavra de Deus. E Paulo aqui ele está falando para Timóteo: permanece naquilo que você tem aprendido. E mais uma vez, irmãos, né? Nós temos que permanecer. Por que que nós temos que permanecer? Depois você vai saber por que que nós vamos ter que permanecer. Depois aqui, falando ainda sobre o tema, né? Permanecer na posição. Posição significa o quê? Classe, categoria, né? Situação social. Posição que nós, né, hoje, né, estamos. Que posição que é essa? Nós estamos numa posição de uma classe de pessoas que foram separadas, marcadas, e o pastor já falou isso aqui, está escrito, né, para fazermos a diferença e sermos a diferença, irmãos. Amém? Então nós fomos chamados, né, permanecer na posição. Que posição é essa? Né? Na classe de pessoas. Então nós fazemos parte de um povo, né, de uma classe de pessoas que o Senhor separou. Você foi separado. Você foi separado. Nós somos separados, irmãos. Nós somos marcados para fazer a diferença, né? Para sermos e fazermos a diferença em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E eu louvei a Deus quando já o Senhor já usou novamente o pastor aqui para falar sobre isso. Então, nós temos que fazer diferença em qualquer lugar. Seja lá onde a pessoa estuda, onde trabalha, na casa, na igreja. Se você tiver que mudar, né? Se tiver que mudar de bairro, mudar de cidade, mudar de estado, até de país. Então, nós temos que fazer a diferença e permanecer na posição, né? E se porventura você for, né, tiver que mudar mesmo, né? Se tiver que fazer aí uma mudança, pode ter certeza que esta mudança, ela é um plano de Deus para a sua vida. E o plano de Deus, né, acontece tudo no tempo certo, no tempo dele. Amém? Não é porque nós mudamos de lugar que, eu vou desistir da minha posição que eu fui chamado. Não. Aonde quer que nós estejamos, nós temos que continuar na posição. Amém? Se você é uma bênção, né, aqui, de repente o Senhor te manda para outro lugar, você vai ser bênção lá também. Amém? E vai ter o tempo de Deus. Deus vai direcionar todas as coisas que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando sobre isso na tua vida. Eu não sei, né? Alguém aqui às vezes tem o desejo de ir para algum outro lugar ou de passear por um tempo. Eu tenho, eu acredito que você também tem. Então você vai ser bênção lá. Você vai continuar na posição que o Senhor te colocou. Amém? Chamados. O que quer dizer a palavra chamados? Quer dizer apontados, escolhidos. Lembra de Jeremias? Quando Deus ele chama Jeremias, né? O que Jeremias fala? Oh, Senhor, o Senhor está me chamando, mas eu não passo de uma criança. Uma vez eu ministrei aqui que Deus, ele chama, né? E às vezes a pessoa, ela quer, né, se esquivar, dando desculpas. E eu falei aqui que Deus, ele perdoa pecados, ele não perdoa desculpas. Lembra de Moisés, quando o Senhor chamou ele lá? Ele falou, ah, Senhor, meu falar é pesada, né? Minha língua é pesada. O Senhor ficou irado com ele, sabia disso? Você já leu lá? O Senhor ficou irado com ele. Ele até falou, mas Moisés, quem foi que fez a boca? Né? Quem foi que fez o ouvido? Por quê? Porque o Senhor falou, quando o Senhor chama, é porque ele vai capacitar. Deus, ele não chama pessoas capacitadas. Ele capacita as pessoas que ele chama, né? E nós vamos ver isso, né? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26. Louvado seja Deus pela sua palavra, que o Espírito Santo Deus esteja aí ministrando no teu coração. Nós vamos falar a partir do versículo 26, a qual fala assim, ó. Por que que, né, eu fui levada também a ler esse versículo? Porque muitas vezes você é chamado para exercer uma função, um cargo, até um ministério, e às vezes a pessoa se acha incapaz, assim como Jeremias. Jeremias, quando ele foi chamado, ele achou que ele era incapaz. Eu falei, mas Senhor, né, eu sou o menor da casa lá dos meus pais, eu sou o menor. Então ele achava que ele não era capaz. E aqui, o que nós vamos ver aqui? Olha só o que a palavra de Deus fala, né? Ele fala assim, ó, versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então, aqui que o Senhor está dizendo, o que que Paulo está falando aqui aos Coríntios, né? Está falando assim, que Deus ele não vai chamar lá os nobres, os sábios, né? Os poderosos. Quem que ele vai chamar? Ele vai chamar quem? Está escrito aqui no versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as quais não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nós estamos, irmãos, prestes a ir por um templo maior. E Deus, eu creio, né, Deus está chamando, Deus está preparando pessoas. Qualquer momento o Senhor vai te visitar aí e falar, ó, chegou a sua hora. Alguns anos atrás, eu estava no banco. Qual foi a minha oração? Eu falei, Senhor, eu não quero ficar no banco. Aí o Senhor preparou tudo. Comecei a estudar a palavra, fazer seminário, né? Me coloquei à disposição do Senhor. Aí fui para a obra lá em Itapevi, ficamos lá. Não, primeiro eu fiz a obra aqui há 7 anos aqui na Vila Barros. Aí depois eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero ficar só nas quatro paredes. Aí foi que o Senhor mandou a gente lá para Itapevi. Aí depois o Senhor mandou, e vai mandando, irmãos. Igual o pastor falou aqui, quando ele fala assim, eis-me aqui, né? Quando você fala, Senhor, eis-me aqui, com certeza ele vai preparar, né? Ele vai preparar para você ser conduzido. E aí? Muitas almas estão precisando, irmãos, ser alcançadas. E nós estamos recebendo alimento. Nós estamos sendo, né, tratados. E aí? O Senhor nos chamou com propósito. O Senhor te chamou com propósito. E nós não devemos apenas nos conformar de ficar ouvindo. Nós temos que verdadeiramente, como diz a palavra aqui, ó, tomar uma posição. Amém? Louva a Deus por aqueles que já tomaram essa posição. E a palavra do Senhor está dizendo para nós, para mim e para você, que nós temos que permanecer. Os vendavais vêm, as lutas vêm, o mundo está aí. E por que que nós temos que permanecer? Já nós vamos saber por que que nós temos que permanecer. A palavra de Deus, voltando ainda, né, lá em João, vamos lá, vai, lá em João 15. Eu não sei se eu li, né? João 15, eu só citei, né? Glória a Deus. João 15, irmãos. Louvado seja Deus, que o Espírito de Deus esteja aí falando no teu coração. Isso é só a introdução, tá? Eu estou dando a introdução, eu não entrei totalmente ainda na palavra, não. É uma introdução. João 15, 13, né? Então nós lemos lá, né, que eu citei aqui, eu vou até ler de novo, que João 7, né, fala assim, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Amém? Nós lemos lá. Depois, agora aqui mesmo em João 15, 13, fala assim, ó. Vou ler tudo aqui. E nisso glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim serei meus discípulos. Eu estava meditando, irmão, sobre essa passagem, esse versículo que fala, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E eu fiquei meditando, né, que deis muito fruto. E quando nós falamos que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos, que fruto que é esse? Eu fiquei, né, será que é almas, né, para a gente ganhar almas? Não é simplesmente ganhar almas, foi o entendimento que eu tive, amém? Buscando. Mas esse fruto é, por exemplo, nós temos irmãos aqui, louva a Deus pela vida dos irmãos, que sabem tocar os seus instrumentos. Então eles receberam do Senhor uma vocação, um talento, e eles não ficaram só para eles. Eles também estão ensinando, eles também estão fazendo discípulos. Quando você está ensinando, foi esse entendimento que eu tive quando eu busquei. Amém? Se você tem um dom, né? Se você adquiriu algo da parte do Senhor, não é só para você. Ele quer também que você esteja ensinando, que você esteja preparando outras pessoas. Amém? Então foi esse entendimento que eu tive, que deis muito fruto. E assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei e permanecei no meu amor. O que o Senhor também deseja de nós, já foi falado aqui logo no início, né, pela vida da irmã, Tainá. Amor, permanecer no amor. Irmãos, o amor de Deus, que amor é esse, né? O amor de Deus, o amor ágape, o amor incondicional, diz a palavra de Deus. Foi falado sobre o Espírito Santo. Que este amor, ele é derramado em nós, através de quem? Do Espírito Santo de Deus. E no momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, né, o Espírito Santo, ele vem fazer morada em nós. No momento que você se rendeu ao Senhor, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Então, este amor, o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito de Deus. E aqui Paulo está falando, né? Permanecei no o Senhor, né, Jesus? Permanecei no meu amor. Glória a Deus. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permanecei e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós. É isso que Deus quer, que o gozo dele permaneça em vós. Passamos lutas? Sim. Passamos dificuldade? Sim. Mas o Senhor fala aqui que nós temos que ter este gozo de estar na presença de Deus e por saber que qualquer momento que nós estivermos em dificuldade, e nós sempre estamos, é nós buscarmos a presença dele, invocar o nome dele. E ele fala, né? O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, e dar a sua vida pelos seus amigos. Depois ele fala, e vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E no versículo 15 ele fala, já vos não chamarei servos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz a seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos. Então o Senhor também nos chama de amigos. Nós somos amigos de Deus e não tem nada melhor do que sermos amigos de Deus. Infelizmente, né, alguns amigos podem falhar e falham, mas Jesus, ele nunca vai falhar com você. Nunca vai falhar com você. Então não saia da presença deste amigo. Permaneça firme aí na presença deste amigo. Amém? E depois ele fala assim, 16, né? Pulando para o 16. Novamente, não vos escolhestes a vós, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, né, tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ele vô-la conceda, irmãos. Então, não foi nós que escolhemos o Senhor primeiro, não foi o Senhor que escolheu, não foi você que escolheu o Senhor primeiro, mas foi ele que escolheu você. Foi o Senhor que te escolheu primeiro. Aí tem aqui, o Senhor nos chamou com um propósito, lembra? Lá em Romanos 8:26, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Com essa pandemia aí, muitos já foram embora. E muitos daqueles que estavam até no nosso meio. O tempo deles... eles cumpriram o tempo deles aqui. E por que que nós estamos aqui? Porque o Senhor ainda tem um propósito. Deus tem algo ainda. Deus tem planos para realizar na minha vida e através da minha vida. Na sua vida e através da sua vida. Você é importante para Deus. Você tem valor para Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem o Senhor como seu amigo. Você tem um Salvador que falou que estaria com você todos os dias até a consumação do século. Ele deu a vida dele por nós. Será que nós estamos dando a nossa vida por alguém? Será que você tira um tempo? Diz a palavra que vai chegar aquele dia que os servos vão estar chegando na presença do Senhor. Ele vai falar, vinde benditos do meu Pai. Né? Vem, bendito. Né? Porque eu estava doente e você foi me visitar. Eu estava nu e você me vestisse. Eu estava preso e fosse me visitar. Fosse me ver. Aí eles vão falar, mas Senhor, quando foi que nós te vimos, né? Doente, nós fomos lá te visitar. Senhor, quando nós estivemos lá nu e nós vestimos o Senhor. Senhor, quando que o Senhor estava preso e nós fomos lá te ver? Aí o que ele vai responder? Toda vez que você foi ver uma pessoa que estava enferma, você estava me vendo. Toda vez que você estendeu a mão para alguém, você estava me vestindo. Toda vez que você foi lá, né, na prisão lá, você estava me vendo. Você estava lá, me visitando. Ai. E aí? Permanecer na posição. Quando eu estava meditando aqui, não foi na posição simplesmente que nós recebemos, né? Nós temos aqui vários ministérios, é verdade? Nós temos aqui o nosso ministério. Tenho aqui os pastores, tem aqui os levitas, tem aí o corpo diaconal, tem intercessão, tem escola, tem posição. Nós temos que permanecer na posição a qual nós fomos chamados. Mas além disso, nós somos chamados para o arrependimento. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Nós somos chamados para permanecer no amor dEle. Nós somos chamados para fazer parte do reino e a glória dEle. E aí? Uma observação aqui. Deus tem planos, né? Que eu falei, nas nossas vidas e através das nossas vidas. Você crê? Você crê que Deus tem planos na sua vida? E através da sua vida? Então ouça o que o Espírito de Deus fala para você. Aleluia. Se você crê, ouça o que o Espírito está falando para você. Sai do comodismo, se posicione. Não temos desculpa para dizer que a gente não é capacitado, porque é o Senhor quem nos capacita. Tainá estava pregando aqui, dá o primeiro passo que Deus vai colocar o quê? Chão. É nós que temos que dar o primeiro passo, é nós que temos que falar, Senhor, eis-me aqui. Quando você fala, Senhor, me usa, com certeza Ele vai preparar uma situação. Eu também já passei por isso. Não sei se eu falei aqui na tarde com Cristo, uma vez eu fui visitar a minha mãe, ela, na época ela estava internada, lá em Osasco. E eu estava dentro do ônibus, eu estava lendo um livro. E eu estava tão empolgante aquele livro. Aí estava quase na hora de descer, depois eu fechei. E eu peguei ali em espírito, eu falei e orei a Deus. Falei, Senhor, me usa. Me usa, Senhor. Aí eu desci do ônibus, tá, estou indo em direção ao hospital ali, ao regional. Atravessando ali o semáforo, né? À minha frente tinha uma moça, uma jovem moça, com uma criança no colo, de acho que tinha uns 6 meses de idade, uma sacola pesada, segurando assim. E eu quase perto dela ali, e o Espírito de Deus falou para mim, ajuda ela. Depois eu falo com o pastor, né? Comentou aqui que ele ouviu. Eu ouvi, ajuda ela. Aí quando eu fui me aproximando dela, o que eu fiz? Passei direto. Mas na mesma hora, a moça gritou. A moça falou assim, moça, me ajuda. Ah, na hora que ela falou, moça, me ajuda, eu virei assim rapidinho. Mas o Espírito Santo já tinha me falado, ajuda ela. Aí eu peguei, né, peguei a sacola dela, fui caminhando, estava cedo ainda para visitar minha mãe. Aí nós fomos conversando, ela começou a fazer pergunta, né? Eu falei, onde você mora? Não tem uma pessoa, né, para deixar a criança? Porque é ruim sair com criança, ter que carregar peso, né? Ela falou, não, eu tenho um outro menino, era uma moça jovem ainda. Eu falei, não, eu tenho um outro menino, mas está com a minha mãe mora em Itapevi. Quando ela falou em Itapevi, que nós já estávamos lá na obra, aí eu comecei a perguntar para ela, né? Aonde que ela que era, porque eu congregava lá. Aí quando eu falei que eu congregava lá, ela falou, você é crente? Né? E ali ela foi me bombardeando de perguntas, irmãos, a respeito da palavra. Aí eu perguntei para ela assim, você mora perto? Ela falou, mora aqui perto. Como estava cedo ainda, eu fui até a porta. Quando eu cheguei na porta, ela pegou e falou assim, entra. Aí eu peguei e falei, mas entrar? Tem que visitar minha mãe, né? Mas aí eu entrei e a moça fazendo um monte de perguntas da Bíblia, né? Pedi. Aí depois, quando eu estava dando o horário, eu peguei e falei, moça, eu preciso ir embora. Ela pegou e falou, volta aqui depois. Aí eu, hã? Aí eu saí na porta, irmãos. Quando eu saí na calçada, até eu falei, tá bom. Aí quando eu saí na calçada, eu falei assim, ai Senhor, voltar aqui, eu ia fazer outras coisas. Aí o Espírito de Deus falou assim, você não pediu? Você não pediu para me te usar? Aí eu falei, ai tá bom Senhor. Aí eu fui, visitei minha mãe, voltei lá e nós conversamos mais uma hora. E ali nós oramos e a menina, a moça, era uma jovem, simplesmente, amados, ela abriu a vida dela, coisas pessoais dela. Mas por que que ela fez isso? Com uma pessoa estranha que nunca me viu. Porque ela estava precisando. O Senhor conhecia o coração dela. Eu falei, Senhor, me use, e Ele usou a minha vida. Deixa eu falar. Eu estou falando isso para a glória de Deus, irmãos. Outro dia eu estava indo aqui para o hospital ali, passando em frente. Já aconteceu várias vezes. Eu ia passando perto de uma pessoa, o Espírito de Deus falou, abraça ela. Aí eu cheguei na pessoa, olhei assim, parei, nunca vi, não conheço, nunca tinha visto. Posso te dar um abraço? A pessoa, rapidamente, a pessoa levantou e abraçou. E a outra, eu tive outra experiência de novo. Abraça ela. Lá mesmo também, do lado. Isso aí foi um outro dia. A pessoa já estava lá dentro. Essa primeira estava no ponto. Abraça ela. A pessoa estava comendo alguma coisa. Ela rapidinho colocou assim e me abraçou. Forte. Era eu que estava abraçando, irmãos? Não era eu. Era o Senhor. Eu tenho isso para mim. Eu fui apenas o canal. O canal que Deus está usando. Deus não quer só usar a mim. Isso não é privilégio só meu, não é seu também. Só que nós temos que permanecer na posição. Você foi chamado para fazer a diferença. Se Deus tocar no teu coração, irmãos, nós temos que estar sensível à voz do Espírito Santo. Faça. Tem muita gente que está precisando. Quando você receber um convite, principalmente, né, em relação às coisas ministério, não tenha medo de que você vai encontrar pela frente. Tenha convicção do seu chamado e vai na força do Senhor. Você foi chamado? Tem convicção? Se eu fosse contar aqui, irmãos, experiências assim que Deus já me colocou, experiências minhas. Uma vez rapidinho, acho que vai dar tempo aqui de terminar. Eu estava indo para Osasco, de novo, estava indo para Osasco, quase perco o ônibus. Aí a moça lá segurou o ônibus e eu entrei, porque ela segurou o ônibus para Osasco, né? E demora, quem sabe, quem vai para lá demora. Eu entrei, sentei, ela sentou do meu lado. E ali ela perguntou, moça, você sabe onde que é o hospital Antônio Gigrio? Eu falei, sei, porque minha mãe já passou uma vez lá na época, né? Faz tempo. Aí ela falou, ah, eu estou indo visitar a minha irmã, estava lá internada. Aí o coração arde, né, irmãos? Você tem o chamado, você tem a palavra, você entendeu que o Senhor fala para você orar pelos enfermos. Aí eu peguei e falei, será que ela aceita a oração? Ela falou, acho que sim, eu só não sei se vai poder entrar. E eu fui com ela, irmãos. Deixei o que eu ia fazer em segundo plano e fui acompanhei ela até o hospital. E ali eu consegui entrar. E ali eu consegui falar, orar, ministrar pela aquela pessoa. Por que que eu fiz isso? Eu fiz isso sozinha, né? Porque eu tenho convicção, irmão, do meu chamado. Eu tenho convicção que não sou eu. Eu tenho convicção que é o Espírito Santo. Eu só tenho que me posicionar e permanecer naquilo que eu fui chamado. Agora, existem situações que você, às vezes, você não pode ir sozinho. Você tem que ter que ir com alguém. Amém? Não é em todo lugar que você vai sozinho, né? O próprio Senhor Jesus, quando ele mandou os discípulos para a missão, ele mandou de dois em dois. Então, tem situações que você tem que ir, né? E você tem que chamar mais alguém para ir contigo. Amém? Mas tenha convicção, né? Então, qual é a palavra, irmãos? Qual é a palavra desta noite, né? Vou ter que fazer isso em 15 minutos passar, mas eu acredito que eu vou conseguir. A palavra de exortação. Por que que nós temos que permanecer nesse chamado? O que temos em comum? Vamos lá abrir lá em Judas. A ministração está lá em Judas também, tá? Um livro antes do Apocalipse. Lá no Apocalipse, depois você volta. Glória a Deus. Por que que eu tenho que permanecer no meu chamado? Você acha que é fácil permanecer? Você acha que não vem vozes para tentar colocar o teu chamado em dúvida? Ah, imagina, você? Não, você não. Ou então, né? Alguma situação para tirar você do teu chamado, do lugar que você está? Eu acredito que aqui muitos, né, já passaram por isso. Tentaram tirar você da posição que você está. Judas, amém? Você já leu? Olha só, Judas aqui, irmãos, ele é irmão de Tiago, tá? Não é Iscariote, não. Judas, servo de Cristo, irmão e Tiago, aos chamados, santificados em Deus e conservadores por Jesus Cristo. Misericórdia e paz, amor, vos sejam multiplicadas. Então, a carta aqui, a epístola de Universal de Judas, o que, que ela está nos ensinando nesta noite? É uma exortação. E qual é a exortação aqui, né? Aqui ele fala no versículo 3, amados, procurando-vos escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Nós estamos aqui pela fé, amém? A salvação é pela fé, amém? Chamado, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. O que temos em comum? A salvação. Todos nós aqui temos algo em comum, que é a salvação. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Através da fé. Então nós sabemos que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de quem? É de Deus. Então aqui ele fala lá para os irmãos, né? Ele escreve, por quê? Porque ele está animando os irmãos. E eu quero que você saia daqui também animado, em nome de Jesus. Animado a permanecer na posição que você foi chamado. Amém? Sabendo que quem está capacitando você é o Senhor. Quem te escolheu é o Senhor. Quem que te capacita é o Senhor. E você não tem que ficar dando ouvidos, não, viu? De pessoas que querem tirar você da posição. Isso em relação também, principalmente, ao seu ministério. Então, aqui, o que ele está ensinando? Aos irmãos ficar animado. Não fique desanimado. Aí depois ele fala, né? Ele também ensina a batalhar pela fé. Ou seja, nós temos que defender o que cremos e o que nós já fomos ensinados. Nós sabemos que o próprio Deus, né, ele veio a este mundo na pessoa do Senhor Jesus. Então diz a palavra que o próprio Deus estava no mundo reconciliando o mundo consigo mesmo. Então nós fomos reconciliados, amém? Com o próprio Senhor. E nós temos que ter essa certeza no nosso coração, nós temos que ter essa convicção. Nós estávamos de que forma, de que maneira? Longe da presença de Deus. Mas nós fomos o quê? Reconciliados. Então guarda esta, né? Guarda mesmo, não, através da fé, da confiança. Não deixa que ninguém tire isso de você. No versículo 4, vai falar assim, sobre defender a fé por causa dos enganadores. Então você tem que defender a sua fé por causa dos enganadores. Eles estão aí. Eles existiram no passado, porque aqui, ó, Judas já está falando aos irmãos, né, acerca disso. Para guardar, cuidado com aqueles, com os enganadores. Lá em Romanos 16, 18, fala assim que os enganadores, eles vêm de que forma? Eles vêm com palavras suaves, né, lisonjeiros, e engana os corações mais simples. Então, amados, cuidado com quem? Com os enganadores. No versículo, eu não vou ficar lendo outras, né, por causa do tempo. Mas aí no versículo 5 de Judas, vai falar sobre o quê? Trazer a memória, né? Você vai estar lendo aí, versículo 5. Mas quero lembrar-vos como quem já uma vez soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra, né, do Egito, destruiu depois os que não creram. Então está falando o quê? Trazer a memória, recordar, né, que pela desobediência não creram e pereceram. Quem são esses? são os enganadores. No versículo 8, vamos pular para o versículo 8 aí, de Judas, vai falar sobre a linguagem má. Cuidado com a língua. Quantas pessoas, né, espiritualmente estão mortas? Quantas pessoas abandonaram a sua posição por causa da linguagem má, por causa da sua, da língua dos outros, daquele que não crê em Jesus, né? São aqueles, assim que eu digo, que são os bodes num pelo de carneiro, se infiltra, porque aqui ele está falando assim, ó, ele fala, dá uma advertência, por quê? Porque muitos se infiltram na igreja, para semear o quê? Discórdia, contenda, divisão. E a palavra de Deus fala que nós temos que estar atentos sobre isso. E aqui no Salmo 10, 7, ele fala assim, que a boca deles estão cheia de maldições, de mentira e de ameaça. Ele só fala de desgraça e de maldade. Isso está lá em Salmo 10, 7. Não precisa colocar não, tá, Rafael? Só depois a gente vai por aqui mesmo. Ou seja, aqueles que pronunciam só derrota, não animam, pelo contrário, coloca a fé das pessoas em dúvidas. Esses são os malfeitores, esses são os enganadores. E Judas aqui, ele está alertando justamente sobre isso, sobre os falsos mestres, né? Sobre aqueles que são corruptos, e nós sabemos que estão por aí enganando o povo. E ele fala sobre as heresias doutrinárias que eles lançam, né? Versículo 9 fala assim, que sobre o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel, ele estava lá lutando com o diabo para ver quem ia ficar com o corpo de Moisés quando ele morreu. Mas mesmo o arcanjo Miguel, né? Se você for ver lá no versículo 9, vai falar assim que mesmo ele, né? Ele não se atreveu a condenar o diabo, né, com insultos, mas apenas disse que o Senhor, né, repreenda você. Foi isso que ele falou, que o Senhor repreenda você. E a palavra aqui está falando que esses, esses falsos mestres, né, esses corruptos, olha só o atrevimento deles. Vamos ler aqui. Versículo 9, né? Vou voltar aqui. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Mas olha a ousadia desses enganadores, desses falsos mestres, desses que entram sorrateiramente no meio do povo para causar divisão, contenda, né? Olha só, esses porém dizem mal do que não sabe e naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Então, quem são esses? São os enganadores, são aqueles que não creem em Jesus Cristo, mas eles estão simplesmente buscando o seu próprio interesse. E a igreja está sendo alertada, nós estamos sendo alertados sobre esses falsos mestres, falsos profetas estão por aí, enganando o povo. Vocês estão entendendo, igreja? Que o Espírito de Deus continue aí falando no seu coração. No versículo 10, né, ele está falando de homens sem entendimento, né? Versículo 11 aí, fala sobre o caminho de pecado, a ganância, a cobiça, né? As coisas condenadas. Lembra lá, né, no tempo de, né, no tempo de Moisés, de Josué, né? O versículo 11, né? Deixa eu ler aqui o versículo 11 para você entender. Aí deles, né? Porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. E pereceram na contradição de Coré. Então foram o quê? Foram esses homens aí que entraram pelo caminho do pecado, da ganância, da cobiça, das coisas condenadas. Coré pegou lá as capas que não era para pegar, né? Então são homens que não temem. Não temem a Deus. Qual é o destino deles? A gente já sabe qual é o destino deles. No versículo 12 aqui vai falar o quê? São estes manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando a si mesmo sem temor, sem nuvens, sem águas, levada pelos ventos, de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarregadas, né? Então está falando aí de pessoas inconstantes, sem firmeza nenhuma. Existem pessoas assim, cuidado. Palavra de Deus, irmãos, está falando para nós termos cuidado. Deus está dando um alerta para a igreja. Estão por aí, a rede social está aí, você tem acesso, né, a muitos pregadores. Ore a Deus, busque a presença do Senhor. Esteja atento. Não seja levado pelo engano. Por aqueles que não temem a Deus, que não têm compromisso com Deus. E aqui eles falam, né, dos falsos amigos. Quantos amigos aí falsos querendo tirar da presença de Deus? Tentando tirar e naufragar a tua fé, colocar a tua fé até em dúvida. Cuidado com eles. Não tem temor de Deus nenhum. Tem uma canção que eu lembrei agora, né? Diz assim, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Então tem muita gente que não vai e nem quer que outras pessoas vão. E fica murmurando, e fica fofocando, e fica só trazendo o quê? Divisão. Então cuidado, diz a palavra, cuidado. Qual é o futuro deles, né? O que aguarda eles, né? Segunda Tessalonicenses 1:9 fala: eles serão castigados com destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Quem são esses? São aqueles que não temem a Deus, né? Que se infiltram na igreja, que só querem fazer divisão. Lembre-se que a palavra de Deus fala que existe o joio e também existe o trigo. São quase parecidos, mas não são iguais. Cuidado, diz a palavra do Senhor. Depois aqui nós vamos ver, né, a partir do versículo 14, vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. Nós estamos aguardando, amém? A segunda Cristo, a vinda do Senhor Jesus, nós sabemos que Ele vai voltar. E ele fala que nós temos que o quê? Permanecer, que nós não temos que olhar para trás, que nós não temos que retroceder. Muitos estão retrocedendo. Nós não devemos ter, né, a demora por tardia. Qualquer hora o Senhor vai voltar. Se ele não vir ao nosso encontro, nós iremos ao encontro dele. Guarde isso. Então nós temos que estar preparados. Ficar firme. Nós temos que combater a fé, né? Nós temos que lutar. Não deixa sua fé naufragar, não. Fica firme. Luta. O Senhor Jesus, ele falou assim, né? Que nós já somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Glória a Deus. Depois do 15 fala do juízo final, mas fala das más obras. Não esqueça, irmãos, a gente às vezes fala aqui, nós estamos aqui falando, se posicione, venha mesmo, venha fazer parte, né? Venha cooperar com a obra, venha mesmo em nome do Senhor Jesus, fazer com que a obra do Senhor venha, né, ser aí propagada. Um dia, eu falo isso com temor, um dia nós iremos estar na presença do Senhor. Nós iremos ser, tudo vai ser julgado, nós por causa das obras, né? E o Senhor vai falar assim, o que você tem nas suas mãos? O que é que você vai apresentar para Deus? que você vai apresentar para Deus? Mas não poder ter desculpa. Ah, Senhor, o tempo. Ah, Senhor, isso e aquilo. Não. Uma vez eu ouvi assim: o Senhor nos dá 24 horas. O que é que tem nas tuas mãos? Você trabalha, seja bênção, seja luz. Já foi falado aqui, seja luz aonde você está. Que as pessoas, como já foi falado aqui de novo, deixa as pessoas, que as pessoas vejam, né, Cristo em você. Falha, nós temos que fazer o quê? Se colocar diante do Senhor e confessar as nossas falhas. Você vai querer a palavra, pastor? Vai querer a palavra? Então pode vir o grupo de louvor. Versículo 16. E estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as concupiscências, ou seja, né, o desejo lá, né, para satisfazer sua carne, suas vontades, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Então tem pessoas, sabe os Jesus disse, né, que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. Quem são eles? São os mercenários. São aqueles que querem tirar da ovelha, né, seu pé, né? Eles não estão preocupados com a ovelha. Eles estão preocupados consigo mesmo. Jesus disse que ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Nós temos que permanecer na doutrina dos apóstolos, amém? Versículo 17. Mas, aí Judas fala, né? Mas vós, amado, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que o quê? Permanecer, né, na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina? São ensinamentos que eles receberam de quem? Do Senhor Jesus. Os quais diziam, né? Os quais vos diziam que nós, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisão sensuais, que não têm o Espírito. Mas nós temos o Espírito de Deus. Amém? Fique em pé no seu lugar. Qual é a conclusão, irmãos? A palavra de Deus fala que nós temos que declarar o poder de Deus e permanecer debaixo da sombra protetora de Deus. Na exortação final aqui de Judas, ele fala assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então nós temos que orar no Espírito, irmãos. Nós temos que ter aquele momento de oração, sim, mas nós temos que estar em todo o tempo orando no Espírito. Você está fazendo alguma coisa, você está andando, você está orando no Espírito. Conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e apiedar-vos de alguns usando de discernimento. Aqui está falando assim, para nós, né, atentar para os fracos. Aquele que é forte tem que suportar os fracos. Eu falei aqui, acho que na quinta-feira, né? E o que é suportar? É você ajudar na caminhada. E salvai-vos alguns do temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. A único Deus, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder agora e para todo sempre. E o Senhor fala agora, Apocalipse 3:11. O Senhor fala: cedo eu venho. eu venho logo. Guarde o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Guarda, nós temos que guardar. Tudo que nós recebemos, estamos recebendo do Senhor, nós temos que guardar.